Estes posicionamentos foram expressos por jornalistas durante um encontro virtual sobre o estado da liberdade de imprensa em Moçambique e Angola. Os jornalistas da Guiné-Bissau não participaram devido a uma tensão instalada no país e perseguição às suas liberdades. O jornalista moçambicano Jeremias Lang observa que as falhas do modelo político democrático estão a dar espaço ao autoritarismo que, ao mesmo tempo, debilita os meios não estatais.
Ouvimos o que acontece em Moçambique, em Angola, em Guiné-Bissau. Ainda há pouco tivemos este episódio com o presidente Embarone na Guiné-Bissau. Há uma tendência comum por parte dos políticos de fechamento dos espaços das liberdades, dos perigos todos que correm as liberdades de imprensa e de expressão nos nossos países. As ameaças que vivemos no tocante a estes direitos são comuns.
Já Olívia Massango, jornalista do Grupo Soico e membro do MISA Moçambique, anota que o jornalismo que denuncia e fragiliza a percepção de boa governação tem sido hostilizado.
Estamos a viver uma realidade em que a hostilidade e a agressão à imprensa vem crescendo. Não se pode falar de liberdade de expressão num país onde não foi possível os moçambicanos irem à rua exprimir os seus sentimentos sem que a polícia estivesse lá. Não passa de uma sensação de liberdade de imprensa, porque na realidade ela é limitada e é seletiva também. Os jornalistas, alguns deles, exercem uma liberdade conveniente, dura quando não cruza com os interesses institucionais e mole quando o contrário. E por outro lado, esta vulnerabilidade, porque os jornalistas, desprovendo de recursos, facilmente vão aceitar cumprir agendas que não estão em prol do bom jornalismo.
Por sua vez, André Moussamo, jornalista e membro do MIS Angola, diz que assiste-se agora uma captura da imprensa independente.
Olhando para o contexto angolano, assim em resumo, nada melhor do que dizer que estaremos neste momento no período mais conturbado da liberdade de imprensa em Angola. Me leva a afirmar que estaremos agora no período dos piores, é o facto de que, com um controle muito mais apertado aos órgãos de comunicação, e até arrisco a dizer pior que na era Eduardo dos Santos. Há uma situação muito subtil e cavilosa que nos leva a concluir que, neste momento, falar de liberdade de imprensa em Angola é uma utopia.
Mata-se a imprensa independente com a compra dos jornais que depois são encerrados.
Portanto, o exemplo acabado de assassinar uma comunicação social pujante é melhor que de Angola não consigo encontrar em outra parte. Sem ter necessidade de fazer recurso à força ou à imposição legal. A estratégia encontrada foi outra, foi oferecer bons pagamentos para a compra integral deste instituto. Os comprou quase todos, a Capital, os angolenses, o Agora, etc. Aqui fazemos a exceção ao resistente William Antoné, que mantém o seu Folha 8, mas todos os outros jornais foram comprados. Por quem? Nunca soubemos nominalmente quem é a pessoa, individual ou coletivamente. E simplesmente estes jornais eclipsaram-se, desapareceram do mercado.
Os jornalistas defendem união nessa estratégia de sobrevivência no domínio político. Jeremias Langa.
O modelo tradicional de financiamento dos mídias está completamente esgotado. E por que a sustentabilidade é nuclear? É justamente porque quanto mais sustentáveis forem as mídias, mais independentes eles serão. É difícil falar sobre liberdade sem sustentabilidade económica.
André Moussamo repara que é preciso pensar em escapatórias.
O que é que está a acontecer na paisagem de comunicação social e economia mundial, assim como os interesses políticos, pode ser um caminho bom para desenvolver estratégias compatíveis com o contexto em que estamos e fazer esta mudança que pretendemos.
Por último, Nicolas Beniquista, diretor sénior do Centro de Assistência Internacional aos Mídias, concluiu que quando os mídias estão ameaçados, é a democracia e o desenvolvimento que estão ameaçados. Falou-vos André Catueira, para a Voz da América.